Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje, um apoio da Secretaria de Escola Bíblica. Vamos mergulhar juntos na lição 11 das lições bíblicas, Gerenciando Conflitos Familiares. Um tema, nossa, super relevante, né? Porque, vamos combinar, mesmo nos lares mais assim firmes na fé, os atritos acontecem, não é verdade?
Sem dúvida, é. O pecado, infelizmente, afetou todas as relações, né? Começou lá na primeira família, Caim e Abel, a gente conhece a história. Mas o bom é que, pela graça de Deus e, claro, aplicando os princípios bíblicos, a gente pode sim restaurar a paz, existe esperança.
É isso aí. E a nossa conversa aqui é justamente para ser um apoio para os nossos professores da Escola Bíblica. Trazer os pontos-chave, as respostas da lição, para, sabe, dar aquele gás nas aulas.
E o ponto de partida que a lição nos dá, o texto base, é muito poderoso. Está lá em Colossenses 3, verso 13. Diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem-se também uns aos outros. Isso já define o caminho, né?
É um chamado claro, baseado no perdão que a gente mesmo recebeu.
E a introdução da lição é bem pé no chão, né? Diz que mesmo com a vida devocional em dia, oração em família, culto doméstico, ainda assim os conflitos surgem. Impaciência, sabe? Rancor, desarmonia. Às vezes o lar parece, sei lá, um campo de batalha.
É verdade. Mas é aí que entra a beleza da palavra de Deus. Ela não ignora essa realidade. Pelo contrário, ela oferece caminhos, soluções. Então, vamos explorar um pouco esses princípios que a lição traz para a gente refletir sobre a família.
O primeiro ponto é a harmonia. Romanos 12:16 fala em ter uma só mentalidade, buscar os mesmos propósitos. Mas como é isso na prática? Tipo, quando as opiniões são tão diferentes dentro de casa?
É uma ótima pergunta. Não é, assim, todo mundo pensar igualzinho sempre. Acho que é mais sobre ter um objetivo comum, sabe? O bem da família, o respeito mútuo e buscar ativamente a paz, como diz o verso 18, se possível, quanto depender de nós. É um esforço consciente, né? Já muda o clima.
Entendi. Faz sentido. E essa busca pela harmonia, imagino, está ligada ao segundo ponto, a comunicação saudável. A lição até cita Tiago 1:19, pronto para ouvir, tardio para falar. Esse equilíbrio é um desafio, hein? Ou a gente fala demais ou se fecha.
Exatamente. É o equilíbrio. E não só a quantidade, né? Mas a qualidade da fala. Efésios 4:29 é um termômetro para a gente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Palavras que edificam, que transmitem graça.
Puxa. E Provérbios 18:21, que lembra que a língua tem poder de vida e morte. Nossa, que responsabilidade.
Muita. Falar o que edifica, do jeito certo, na hora certa, no lugar certo. Ufa, é um exercício constante.
E quando a gente erra, quando a palavra machuca, aí entra o terceiro ponto, imagino, o perdão. Romanos 12:17 diz para não retaliar, não pagar o mal com o mal, mas cá entre nós, como fazer isso quando a gente está ferido de verdade?
É aí que Colossenses 3:13 volta com tudo. Perdoa como o Senhor nos perdoou. Não é fácil. Não é um sentimento que brota do nada. É uma decisão, uma obediência que reflete a graça imensa que a gente recebeu. O orgulho, a vontade de vingança, isso só adoece as relações. O perdão, mesmo que doa para dar, ele traz vida de volta.
Verdade. E o que une tudo isso? A lição fala da maturidade cristã. Colossenses 1:28 menciona apresentar todo homem perfeito, ou seja, maduro em Cristo. O que seria essa maturidade, assim, no dia a dia da família?
É ter o caráter sendo moldado por Cristo, né? Pela palavra, pela ação do Espírito Santo, é desenvolver o domínio próprio, por exemplo. Aquela capacidade de não explodir na primeira provocação. A resposta branda de Provérbios 15:1, que desvia o furor, ela não vem do nada. Ela é fruto dessa maturidade, dessa transformação interior.
Faz todo sentido. Bom,
Agora, vamos para a parte mais prática, né? O item vivendo em família. A história de José do Egito é o grande exemplo aqui. E o primeiro ponto prático é pedir perdão. A lição destaca que os irmãos de José, mesmo depois de anos, fizeram isso. Por que será que é tão difícil para a gente, às vezes, simplesmente dizer me perdoa?
Ai, tem muitas barreiras, né? Orgulho é uma delas, com certeza. Vergonha também, medo de como o outro vai reagir. Mas a lição mostra que não pedir perdão só estende o sofrimento, cria muros. Os irmãos de José precisaram daquele momento, foi essencial para começar a reconciliação. A gente vê aí a resposta para a pergunta 5 da lição, né?
Sim, tá implícito ali. E o outro lado, aceitar o perdão. José é incrível nisso. Ele tinha poder, motivo de sobra para guardar mágoa, mas escolheu perdoar. O que você acha que deu essa força para ele?
Eu vejo duas coisas principais. Primeiro, a perspectiva dele. Ele conseguiu enxergar a mão de Deus agindo em tudo, até no mal que fizeram contra ele. Gênesis 50:20 é claro nisso. E segundo, um coração que com certeza foi trabalhado por Deus durante todos aqueles anos de prova. Ele aprendeu a depender de Deus, a governar as emoções, aceitar o perdão do outro é liberar essa pessoa, mas é liberar a si mesmo também, da amargura, né? É escolher a paz, tão importante quanto pedir. E aí a gente já tem a resposta para a pergunta 6.
Nossa, que exemplo! Isso tudo nos leva ao desafio da semana. Como colocar isso em prática?
O desafio é justamente esse, viver esses princípios no dia a dia. Buscar a harmonia ativamente, cuidar da nossa comunicação para que ela edifique, ter a humildade de pedir perdão logo, sem deixar o orgulho tomar conta, e ter a graça de aceitar o perdão quando ele vier. E, claro, continuar buscando essa maturidade em Cristo, lembrando que a gente depende totalmente da graça dele para conseguir.
Sem esperar 17 anos para resolver as coisas, como no caso de José, né?
Exato.
A sugestão de orar em família pedindo a paz de Deus no lar é muito boa. Algo bem concreto.
Sim, começar pela oração, reconhecendo nossa dependência. Deus pode transformar, sim, os nossos conflitos em testemunhos lindos do poder restaurador dele, assim como fez na vida de José.
Fantástico. Bom, assim a gente conclui essa análise da lição 11. Esperamos que essa conversa ajude bastante cada professor a levar ensinamentos que transformam vidas lá na nossa escola bíblica.
Com certeza. Que as nossas famílias promessistas possam ser, sabe, verdadeiros reflexos da graça e do perdão de Deus neste mundo. E fica uma reflexão final, talvez. Será que a nossa dificuldade em perdoar ou até em aceitar o perdão não está ligada à nossa própria dificuldade em entender a profundidade da graça que recebemos em Cristo? Algo para a gente pensar.
Um ótimo ponto para meditar durante a semana. Este foi mais um apoio da Secretaria de Escola Bíblica. Até a próxima, pessoal!